Senhor presidente, meu amigo, estimado senador Telmário Mota, senhoras e senhores senadores, hoje é uma data especial, 21 de setembro de 2015. Hoje é o aniversário do meu amigo, do meu conterrâneo, do meu parente, do primo de minha esposa Gitana, o ministro do TCU, Vitaldo Rego. Vitaldo Rego nasceu em Campina Grande, há 52 anos, na sua querida cidade do estado da Paraíba, Campina Grande. É casado com Vilalba, o seu anjo da guarda. Vitaldo Rego tem uma trajetória brilhante, sobretudo honrando as maiores e melhores tradições de sua família. Vitaldo Rego é filho do grande jurista, respeitado nacionalmente e deputado federal em várias legislaturas, o Antônio Vitaldo Rego, este jurista respeitado, como eu falei, em todo o nosso país. Ele também tem a sua mãe, uma carreira também brilhante, por ela e pela origem. Ela é sua mãe, a suave Dildinha, foi deputada federal aqui, e é filha do grande governador da Paraíba, Pedro Gudim, o governador mais popular da história política da Paraíba, portanto, avô do deputado, do senador e atual ministro do TCU, Vitaldo Rego. Seu irmão também, o atual deputado federal veneziano, Vitaldo Rego, chamado carinhosamente pelos seus amigos, pelos seus eleitores, pelos seus admiradores, de Vené. Vené também foi, por 2 mandatos, prefeito da cidade de Campina Grande. E não fica, senhor presidente, somente por aí a origem política extraordinária do atual ministro do TCU, Vitaldo Rego. O seu avô paterno também foi deputado no estado de Pernambuco, o major veneziano, como assim era chamado pelos seus amigos, seus admiradores e seus eleitores. Seu tio avô, Agimiro de Figueiredo, um dos políticos mais respeitados da história do nosso estado, foi senador aqui por 2 mandatos, e governador do estado da Paraíba. Portanto, nós aprendemos a admirar Vitalzinho pela sua juventude, pela sua capacidade, pelo seu valor intelectual, pelo desempenho extraordinário que ele teve aqui no Senado. Mas ele começou muito jovem, foi deputado estadual por vários mandatos, ocupou funções importantes na Assembleia Legislativa da Paraíba, foi deputado federal. Quando ele foi eleito deputado federal, foi o mais votado do estado da Paraíba. Em 2010, ele foi eleito senador e aqui chegando, com a sua capacidade de trabalho, com o seu tino extraordinário, com o seu patriotismo, ele ocupou aqui no Senado Federal, nos 4 anos em que foi senador, funções importantíssimas, como corregedor, reeleito corregedor por unanimidade, foi presidente da comissão de orçamento do Congresso Nacional, foi presidente da comissão de Constituição e Justiça, onde teve um mandato brilhante. Ocupou também presidências de grandes comissões de inquéritos, tanto do Senado Federal como do Congresso Nacional. Portanto, o ministro Vital do Rego, com apenas 52 anos, tem uma trajetória brilhante e extraordinária que honra os seus conterrâneos, que honra a Paraíba e que, sem dúvida nenhuma, hoje tem um reconhecimento e um prestígio em todo o nosso país. Transmito aqui a todos os paraibanos os mais sinceros parabéns pelo aniversário deste grande paraibano, que é o ministro Vital do Rego. E agora, senhor presidente, vou entrar aqui numa pauta econômica rapidamente, porque Vossa Excelência precisa ocupar essa tribuna e falar com o seu povo e com o seu Estado. O senador Capiberibe e outros senadores que ocuparam essa tribuna, eles abordaram o assunto da carga tributária do nosso país. 36%. Uma coisa na economia é matemática pura. Existem algumas leis econômicas que elas são implacáveis. Uma delas, senhor presidente, é que nenhum país subdesenvolvido, nenhum país emergente, nenhum país em crescimento consegue chegar ao nível de país desenvolvido com a carga tributária muito alta. Após estabilizar-se como país desenvolvido, ele pode até aumentar essa carga tributária, como já foi dito aqui, o caso do Canadá, o caso da Inglaterra, e aqui eu gosto de rememorar a carga tributária do maior país do mundo, que são os Estados Unidos. A carga tributária nos Estados Unidos total, ela chega a 25%. A Índia, que é um país complexo, com uma população acima de 1 bilhão de pessoas, este país vai agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, assumir o 7º lugar da economia mundial, desbancando o nosso país. A Índia, em todas as suas complexidades, ela tem uma carga tributária de 19%. Passou por uma crise econômica enorme, mas os governantes entenderam de que não deveria alterar a carga tributária para não prejudicar a sua disposição e a vontade da Índia de ser no futuro um país plenamente desenvolvido. Saindo do mundo e do Brasil, eu venho agora falar um pouco do Distrito Federal, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Distrito Federal, tenho um carinho muito grande por Brasília. E é do conhecimento de todos nós, é do conhecimento do mercado, de todas as pessoas, que o valor dos imóveis no Brasil, e especialmente no Distrito Federal, eles despencaram em torno de 30% a 40%. Então, você imagine, presidente, uma família que fez um financiamento de um apartamento há 20 anos, dedicou toda a sua poupança, todo o seu esforço, seu sacrifício, deixou de consumir para pagar esse apartamento, que em 2013 valia R$ 1 milhão. Hoje, esse apartamento vale apenas R$ 600 a R$ 700 mil, portanto, uma redução, uma desvalorização de 30% a 40%. E tem um projeto na Câmara Distrital, mandado pelo governador Rodrigo Leiberg, para aumentar o IPTU. Então, se esse imóvel, se o imóvel de todas as pessoas do Distrito Federal já teve uma perda de 30% a 40%. Então, não seria o momento, não seria conveniente, apesar da crise econômica, de aumentar o IPTU para punir mais ainda a população do Distrito Federal. E daqui desta tribuna eu faço um apelo ao governador Rodrigo Hollenberg, e aí eu posso falar com toda tranquilidade, senhor presidente, porque todas as pessoas do Distrito Federal que me ouvem, que me seguem, meus parentes, nós votamos em Rodrigo Hollenberg e continuamos a achar e a entender que deveríamos realmente ter votado como a melhor opção para governar o Distrito Federal. E aqui eu faço uma opção ao governador Rodrigo Hollenberg, que não é o momento de aumentar os impostos, principalmente o IPTU, por este grande prejuízo que os proprietários de imóveis, sejam pequenos, médios ou grandes, do Distrito Federal, sofreram. E tem mais o caso do Lago Sul, que, em função dos últimos acontecimentos, eles tiveram uma queda adicional no seu valor. Não vamos entrar aqui no mérito desse assunto, mas, enfim, o Distrito Federal está atravessando esta grande crise no seu mercado imobiliário e, portanto, merece ser visto com carinho, com atenção, pelo governador Rodrigo Hollenberg e por todos os deputados da Câmara Distrital. E também gostaria de dar um dado aqui importante. O IPVA no Brasil, que o cidadão, que o contribuinte paga o IPVA para matricular o seu veículo, ele pagaria nos Estados Unidos o IPVA de 40 a 100 veículos, dependendo do valor do veículo, e recebendo as estradas mais modernas do mundo, recebendo, transitando pelas ruas mais seguras, e pagam muito menos IPVA do que o Brasil. Portanto, é importante que os nossos governantes, os nossos gestores, esqueçam essa ideia de sobrecarregar com impostos e com taxas o povo brasileiro, tão trabalhador, tão bom, tão maravilhoso e que amam tanto esse país. Muito obrigado, senhor presidente.